O Brasil em Debate está de volta hoje discutindo a retomada do crescimento com os deputados Alfredo Kaifer e Devanir Ribeiro. A gente começou a falar de reforma tributária no último bloco. A gente sempre fala há 20 anos, mais ou menos, de uma necessidade de uma reforma tributária no Brasil. Mas, ultimamente, com a questão da necessidade do aumento de investimento no Brasil, quando se fala em tributos, se fala em aumento de tributos. O país fala em reforma tributária, o setor produtivo fala em reforma tributária, esperando a diminuição de impostos. Como é que a gente pode fazer essa reforma tributária, deputado Devanir?
Olha, eu acho que a reforma tributária não depende só do governo, não depende só do Congresso, depende da intenção também dos 27 governadores, de todos os prefeitos. É o seguinte, o Estado moderno, quando ele foi instalado, é para quê? Para que cuidar os grandes, que o desenvolvimento no Brasil, ele veio pelo Sul, pelo Sudeste, foi por aí. Nós não temos culpa que o desenvolvimento começou dessa forma. Então nós temos que olhar, tirar dos grandes para dividir com os pequenos. Não é isso? Essa é a meta do Estado moderno, é isso. Acontece que, ao passar dos anos, nós fomos criando mais leis, que hoje nós temos o FPM e o FPE. Gente, nós criamos aqui, nós estávamos falando de contenção de verba. Como que você cria um Estado, você transformou um território em um Estado?
É o fundo de participação dos municípios e o fundo de participação dos Estados.
Do Estado.
Que distribui a arrecadação.
Então você pega assim, os territórios que foram emancipados, passaram a coisa. Nessa crise que houve o ano passado, de que o fundo tinha vencido o prazo, não podia não sei o quê, foi uma confusão tremenda, né? Uma discussão profunda. E eu fui descobrir que tem estados que recebem o FPE, é 82% daquilo que eles têm como despesa. Então, aquele estado não pode existir.
Vive daquilo.
Vive daquilo. Ele não pode existir. Tem municípios que não têm condições de ser município. E nós criamos 5.600... Eu sou de um estado que tem 645 municípios. Tem 50 cidades no nosso estado que tem acima de 100 mil habitantes. O resto é pulverizado. É 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, 3.000 habitantes. Como que vai fazer com isso? Como é que essa máquina, você cria uma máquina, é o prefeito, o vereador, no estado é a justiça, é a Assembleia Legislativa, é o Poder Judiciário todo como geral. Como você cria uma máquina que antes era um território, e aí nós criamos essa máquina. Então hoje, olha, se não houver compreensão, olha, no governo Fernando Henrique tentou fazer a reforma, não conseguiu. O Lula tentou, a parte federal conseguiu um avanço, mas na parte federal foi que assim, os impostos, cadê os impostos? O que faz o Senado? O Senado deveria responder qual é o papel do senador? Defender o interesse do seu estado. Por isso são três por cada estado. Tudo bem. Mas o senador não faz esse papel. Hoje quem faz esse papel de tentar defender o interesse do Estado, quem é? É o CONFAS, que é o Conselho Fazendário. Foi substituído. Eles não são legisladores, mas são. Se você hoje vai mexer no ICMS, se um membro do Estado, um conselho daquele conselho lá, que é um secretário de Estado da Fazenda, falar assim, votar contra, pronto, acabou. Então, quantas alíquotas nós temos de ICMS? Quantas alíquotas nós temos? O Estado dele aqui, o Paraná, o negócio lá do carro, como chama, o IPVA, os carros do Estado de São Paulo, do poder público, é registrado lá, licenciado lá. Por quê? Porque lá é mais barato, aqui é mais caro. Você pega o município, tem município que cobra o ISS, que é o Imposto Municipal, o Fundo o IPTU e ISS, né? Imposto sobre Serviço. O município daqui, abro uma empresa, aí eu registro lá, porque aqui eu pago 5%, ali eu pago 1%. Eu registro a empresa lá, abro uma portinha, finjo que sou daquela cidade, mas não sou. Eu estou trabalhando aqui nessa outra cidade. Então, essa cidade aqui, onde eu estou trabalhando, onde estou gerando emprego, eu não faço. Eu vou pagar o imposto lá, porque lá é 1%. Aqui é 5%, é 3%, é 4%. Então, isso tem que haver uma compreensão de todos nós. Inclusive no próprio parlamento. Quer dizer, às vezes tem despesa que nós exageramos, no próprio parlamento. Não vamos falar mal dos outros também. Às vezes nós exageramos no nosso. As nossas despesas. Eu pego assim, o orçamento, 513 deputados e 81 senadores. Coloca na mesa para você ver a desigualdade como que é.
Agora, deputado Alfredo Kaifer, o senhor também o senhor acha que é possível uma reforma tributária que diminua a carga tributária? Quer dizer, o senhor é a favor dessa. Mas é possível com a pressão que existe hoje, a pressão social por aumento? Porque a gente viu uma campanha eleitoral que só se falou de aumento de despesas.
É possível, sim, você tem que ter vontade política do poder central, como disse o deputado. Dos governos do estado e dos municípios, do parlamento, e eu considero que três pilares são necessários para uma reforma tributária. Primeiro, há que ter sim uma redução da carga tributária, e para que tenha a redução da carga tributária, nós temos que cortar na carne. Nós, do próprio legislativo, temos que dizer ao executivo: corte 10 ou 15% do orçamento do Congresso Nacional. Há que ter corte no judiciário e há que ter corte no próprio executivo. Tem que cortar profundamente o gasto público. Não tem outro jeito.
Como que isso convide com a necessidade de investimento para o crescimento da economia?
Eu acredito piamente que é possível reduzir carga tributária mantendo aquilo que é essencial. Os gastos na área de saúde, de educação, de previdência, de segurança, sim, é possível. Né? Agora, há que ter um esforço extraordinário para se fazer isso. Austeridade, há que ter austeridade. Mas eu queria falar do segundo pilar, que é tão importante quanto a redução da própria carga tributária. É desatar o cipoal tributário. A desburocratização. Nós temos uma quantidade. Se nós conseguíssemos desburocratizar a estrutura tributária nossa, nós daríamos um grande avanço. As empresas gastam volumes grandes só na administração dos impostos. Nós temos que retirar quantidade de impostos, siglas tributárias. E o terceiro item é uma melhor distribuição da carga tributária entre os entes federados. Estados, União e município.
Tem que rever o Pacto Federativo.
É na base, é nas cidades, nos municípios que as coisas acontecem. Nós poderíamos transferir até mais encargos da União, que é uma estrutura, é um dinossauro, o Estado brasileiro, seja ele quem for administrar, PSDB, PT, ou quem for, ele é gigantesco. Ele é muito melhor administrado lá na ponta no município. Então, através do FPM, nós temos que dar mais recursos aos municípios. Os estados, eu diria que estão até resolvidos. Transferir recursos da União para os municípios. Mas é inevitável. Não há reforma tributária se os entes políticos não se disporem a reduzir os seus gastos.
Qual a previsão de crescimento econômico? A gente está falando de reforma tributária porque o objetivo é esse, né? O Brasil voltar a crescer. A gente teve diversos ciclos aí que o Brasil pegou ondas ótimas, cresceu, né? Soube aproveitar os momentos, agora a gente precisa voltar a crescer. A gente teve um ano difícil.
Eu acredito o seguinte: o Brasil, nós podemos crescer e temos tudo para crescer. Nós estamos falando assim: bom, caiu o petróleo, o preço do petróleo, é o que estão falando. O petróleo, uma hora ele sobe,
as commodities e o petróleo, né, Neto, são as duas.
E tem também a China.
No momento que a gente começa
A China agora deu um break na construção. Então, a nossa commodity de matéria-prima, do nosso minério, também cai. Então, tudo bem. Então, nós vivemos num mundo globalizado, nós dependemos um do outro. Agora, o problema é interno. Agora é o seguinte: se desburocratizar, isso é um tema interessante, desburocratizar, e que se todos pagassem os impostos, embora com todo esse cipoal de enrolada, Estado, município, federal, e é uma coisa tremenda, né? Existe um cipoal mesmo que ninguém entende, mas se todos pagassem, talvez nós pagássemos menos impostos e o Estado arrecadaria mais. Porque há uma sonegação, fabulosa. E não é o pobre, porque o pobre ele paga o imposto que é descontado no salário. O operário desconta no salário. Quem é assalariado desconta no salário. Agora, as grandes empresas, eles dizem assim: ah, eu estou pagando grandes impostos. Eu falo assim: empresário não paga imposto.
Só recolhe.
Ele só recolhe, porque ele coloca aquilo no preço do produto dele. Se você aumenta o negócio, eu vou pagar, mas eu coloco no preço. Quem vai comprar o produto? Somos nós. Então, eu que trabalho, eu vou comprar, o meu não, a minha renda, eu tenho que pagar imposto, que é descontado na fonte. Não é que eu vou pagar, é descontado na fonte. Ele só recolhe. Mas ele, o empresário não paga imposto no Brasil. E a maior parte do serviço, vamos dizer assim, o dentista, o médico, que a gente chama de autônomos, gente, isso é uma sonegação. Você vai num médico, você pergunta assim, qual é a consulta aqui? R$500. Aí você pergunta assim, você me dá uma nota. Aí então é 600. Entendeu? Se você não quiser pagar, então ele não declara aquele imposto. Ele não paga o imposto. Você pega assim, eu moro na capital de São Paulo. 60% paga IPTU. 40% não paga. Ainda tem aquelas dádivas, né, que só tem uma propriedade e tal, unifamiliar, tá tudo bem. Mas isso é 5%. Agora, se todos pagassem, a maior cidade desse país, se todos nós pagássemos o imposto, o IPTU, legalmente, fosse fiel, olha, eu tenho uma casa de 100 metros quadrados, eu tenho um apartamento de 200 metros quadrados, tal, eu pagasse certinho, nós todos pagávamos menos e a prefeitura arrecadaria mais.
Deputado, mas qual a sua perspectiva econômico, de crescimento?
Eu tenho sido crítico do modelo de crescimento econômico e o governo, ele já percebeu que ele errou a mão, ele foi pelo caminho, quis fazer crescimento econômico através do consumo. E o consumo, em algum momento, o financiamento do consumo, em algum momento ele vai para exaustão, acaba, a pessoa está endividada e para de consumir e o país para de crescer. O crescimento tem que se dar através de investimentos em infraestrutura. Aí você poderia me perguntar, mas nós estamos falando de corte de orçamento e você vem falar em investimento, corte de orçamento e vem falar em investimento em infraestrutura. Vamos chamar a iniciativa privada através de parcerias públicas privadas ou aumentar as concessões do Estado brasileiro para a iniciativa privada, chamar capital externo, e aí nós temos que definir alguns marcos regulatórios, porque o capital não vem, mesmo nacional e estrangeiro, ele não vem se não houver segurança jurídica. Então, eu acredito que é por esse caminho que nós vamos ter que enveredar. Agora, que nós vamos ter 2015, com absoluta certeza, um ano de muita dificuldade, porque o governo está numa camisa de força. Ele precisa aumentar o crescimento econômico, tem que sair desse menos de 1%, tem que ir para 2% ou 3% para se igualar com os países emergentes que estão em linha com o Brasil. Ele tem que desatar o nó da inflação, ele vai ter que manter a inflação dentro do centro de metas, mas tem alguns imbróglios para desatar, por exemplo, que é custo da energia e do combustível. De repente ele tem ajuda agora da queda do preço do petróleo, mas tem o aumento do câmbio, que é inevitável, a desindustrialização em grande parte foi gerada porque nós tivemos um câmbio administrado pelo governo para segurar a inflação. Ele vai ter que dar uma liberada. Então há uma série de nós a serem desatados e que isso vai acontecer inevitavelmente em 2015.
Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço, deputado Devanir Ribeiro, agradeço, deputado Alfredo Kaifer.
Eu só queria falar assim, a proposta do PSDB é do Estado mínimo, quer dizer, a parceria público e privada, né? Acontece assim, que todo mundo quer colocar o público e privado, só que o privado ele vai, corre no BNDES, o dinheiro do BNDES de quem é? Então, o dele mesmo ele não coloca, ele coloca lá fora. Aqui ele quer ter garantia.
Muito obrigada, deputados. O Brasil em Debate fica por aqui. Você pode rever este e outros programas e acompanhar todas as discussões realizadas na Câmara pela nossa página noticias.câmara.leg.br e aqui na Rádio TV Câmara. Eu agradeço a sua audiência e te convido a estar conosco em nossas próximas edições. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.